E vamos conversar com o Emir Sader, cientista político e sociólogo, nosso colunista. Olá, Emir, bom dia.
Bom dia, Marilu, bom dia.
Bom, Emir, primeiro a gente gostaria de saber como é que foi o lançamento do seu livro Lula e a Esquerda do Século XXI em Recife. Foi ontem, né?
Foi ontem. Eu estou circulando pelo Brasil dando curso de formação para sindicatos. Hoje, no DAPS Bancários, aqui em Recife. Amanhã, para o MST em Caruaru. Então, aproveitei a carona numa cidade como esta, né, que vocês sabem que é chamada de a noiva da Revolução, uma cidade que está nervosa, expectativa, porque semana que vem sai o galo da madrugada, mas ainda assim deu para fazer um belo lançamento ontem, exposição, debate nos sindicatos bancários, com venda do livro Lula e Esquerda do Século XXI. Quem quiser comprar, pode me escrever para o e-mail emirsader@uol.com.br.
emirsader@uol.com.br. Maravilha, quem quiser adquirir o livro, né? E aí você conversa com os nossos ouvintes, né? Quem tiver interessado, você encaminha pelo correio, né, Emir?
Isso mesmo.
Maravilha. Emir, vamos falar agora sobre o senador Bernie Sanders, né, que vai disputar mais uma primária à presidência após perder para Hillary Clinton lá em 2016, né?
Pois é, ele se fortaleceu posteriormente, especialmente nas eleições parlamentares de novembro passado, com renovação da bancada democrata, que se fortaleceu, se tornou maioria, né, com uma geração nova, especialmente de mulheres de distintas identidades, fortalecer a esquerda do Partido Democrata. Então ele se lançou candidato. Tem um enorme candidato, tem 11 pré-candidatos, inclusive a Elizabeth Warren, que é a presidente da Câmara, que certamente tem o apoio da estrutura do Partido Democrata, como a Hillary também tinha, né? E tem uma grande quantidade de mulheres também como pré-candidatas. Mas já começa a esquentar o clima para o ano que vem. É o ano que vem, novembro. Mas com essa crise do governo Trump, se antecipa de alguma maneira o clima da campanha eleitoral para presidente da República nos Estados Unidos. O Trump vai se reeleger ou não vai? Os republicanos vão conseguir se manter, vão mantê-lo como candidato, vão escolher outro candidato, vão manter pelo menos a maioria no Senado ou não. Está tudo em aberto por essa presidência tresloucada do Trump, né? Que governa o país via Twitter.
Perfeito. Emir, agora vamos falar aqui da Venezuela. O Brasil participa aí da ajuda humanitária a esse país vizinho, né?
Em plena crise brutal aqui das laranjas, de laranjal aqui no Brasil, o governo fez uma reunião muito ampla no Palácio do Planalto para discutir o envio de ajuda humanitária, quando tem uma quantidade de gente miserável, abandonada pela rua, passando fome no Brasil, para a Venezuela. Especialmente em Rondônia, o governo vai dispor alimentos, esperando a possibilidade de que viessem caminhões do outro lado para recolher. Mais absurdo ainda, dessa reunião de governo, Marilu, participou o presidente do Supremo Tribunal Federal, Toffoli. O Supremo Tribunal Federal, que até hoje não julgou o mérito dos processos das condenações do Lula, tem disponibilidade para ir participar de uma política, de uma medida tresloucada do governo do Brasil. O que o Supremo Tribunal Federal tem a ver com essa política exterior desvairada do Brasil? Destinar ajuda para... Não sei o que eles podem imaginar com essa ajuda em Rondônia, né? Se estão esperando algum avião norte-americano, alguma coisa assim que pudesse levar esses alimentos. Ao mesmo tempo, o governo Maduro fechou a circulação em todos os portos do país, porque a oposição está fazendo a tensão que no dia 23 vai haver caravanas para receber os alimentos, as ajudas. Estão desembarcando aviões militares norte-americanos na Colômbia, levando alimentos para Cúcuta, que está fronteira, que está fechada, mas criando uma tensão geral para tentar fazer com que militares venezuelanos afrouxem em relação à obediência ao Maduro e permitam a entrada desses alimentos. Houve uma reafirmação de apoio das Forças Armadas ao Maduro, mas há uma convergência agora para a tensão para o dia 23.
Agora vamos falar do Papa Francisco, né, que retirou as sanções canônicas ao padre cardenal, sacerdote da Nicarágua. Queria que você comentasse esse fato, Emir.
Eu presenciei a viagem dramática do Juan Pablo para Nicarágua. Ele fez uma campanha, ele foi uma peça fundamental no fim da Guerra Fria, com a vitória do Ocidente sobre a União Soviética, era polonês, inclusive, eles vão lembrar. E ele foi a Nicarágua depois de fazer várias advertências e punições para o cardenal, para um primo do cardenal, que era ministro da Educação, Miguel Descoto, que é ministro da Ação Exterior. Eu estava no aeroporto quando chegou o Juan Pablo ao aeroporto, foi recebido pela direção sandinista, e o poeta, ministro da Cultura Eduardo Cardenal, Ernesto Cardenal, se ajoelhou para beijar a mão dele, e ele simplesmente retirou a mão. Uma postura indecente. Aí houve uma grande manifestação na praça, aquele povo pobre da Nicarágua. Chegou o Papa vestido de Deus, né, com aquela roupa, aquela túnica dele, um bastão daquele. Começou a falar. Aí o povo começou a se dar conta de que ele estava criticando a direção sandinista e começou a vaiar. Aí ele falava silêncio e nada de silêncio. Silêncio, nada de silêncio, nada de silêncio. Ele pegou e foi embora. Foi embora da Praça da Revolução. Aí o povo subiu no palanque e começou a cantar músicas sandinistas, etc. Terminou assim, dramaticamente, a saída dele, que coincidia com as punições. Suspenderam o Inácio Cardenal do direito eucarístico, não podia mais fazer missa, nem batizar, nem casamento, nem nada. Só agora, que ele está muito doente no leito do hospital, que recebeu essa notícia, e desde o leito do hospital ele fez uma missa, né, para retomar sua trajetória de padre, agora absolvido, Leão, da punição de participação política. Nenhum comportamento de outra ordem, tem nada que ver com as acusações que se fizeram, toda essa quantidade de padres católicos, né? Era por participação política que aquele Papa proibia, digamos. Então agora, finalmente, em vida ainda, ele teve a felicidade de ser perdoado por um outro Papa, que tem outra visão do mundo, outra visão da relação entre religião e política.
Perfeito, tá certo. Emir, muito obrigada aqui pela sua participação. Forte abraço a você e bom lançamento também em outras partes do país do seu livro, Lula e a Esquerda no Século XXI. Um grande abraço.
Tá, muito obrigado.
Até mais. Falamos aqui com Emir Sader, cientista político e sociólogo.